Vamos ver mais uma vez então em Isaías capítulo 53. Queria também agradecer pela oportunidade de estar aqui. Mais uma vez foi um prazer poder estar aqui. Agradecer pela igreja que nos convidou, pelos irmãos que trabalharam, alguns trabalhando ainda ali na cozinha. Irmãos e irmãs, para que tudo isso fosse possível, agradecer a atenção de todos também durante as reuniões. E rapidamente já chegou o final desses estudos. Num certo sentido, dá pena, e quem me conhece sabe que não é porque eu gosto de pregar. Eu não me sinto confortável aqui na frente. Mas o assunto é tão prazeroso. Eu cheguei a comentar lá em casa algumas semanas atrás que eu estava ansioso para chegar a hora, porque é um assunto tão agradável para quem ama o Senhor e que alegra tanto o nosso coração que a gente tem essa vontade de transmitir para os outros também. Se fez bem para mim, vai fazer bem para alguém, é como a gente pensa. E nós só arranhamos a superfície desses cânticos. Acho que mesmo uma leitura rápida de qualquer um deles, você vai perceber muitas outras coisas. Algumas não deu tempo de tratar, outras coisas não deu para eu perceber no estudo. E é realmente um tesouro muito grande para quem quiser estudar mais nos dias que virão, se Deus nos preservar mais um pouco ainda. Mas vamos encerrar então lendo as últimas duas estrofes desse último cântico, Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, mas esteve com o rico na sua morte, visto que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, ou literalmente lhe darei o despojo para muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. A primeira estrofe desse último cântico, os últimos três versículos do capítulo 52, introduz esse assunto, dá um resumo da trajetória do servo. Na segunda estrofe, versículos 1 até 3, nós consideramos o vitupério, a vergonha, o desprezo que foi lançado sobre esse servo. Na terceira estrofe, versículos 4, 5 e 6, nós já vimos em outro estudo que os sofrimentos dele foram vicários, sofrimentos em meu lugar. Nessas últimas duas estrofes, nós vamos ver um pouco sobre a violência a que ele foi submetido e, finalmente, a vitória dele. A quarta estrofe apresenta, podemos dizer, o caminho do deserto do Senhor Jesus. Lemos da sua prisão no versículo 7, a sua morte no versículo 8, o seu sepultamento no versículo 9. Começamos com a sua prisão. O versículo 7, ele foi oprimido e afligido. O tempo verbal desse segundo verbo, de acordo com quem entende da língua hebraica, indica que foi uma atitude do Senhor. Ele foi oprimido pelos outros, então ele se humilhou a si mesmo. Ao invés de se endurecer contra a opressão, ao invés de lutar contra a maneira dura como eles o trataram, ele se humilhou a si mesmo e permitiu que o levassem, como um cordeiro é levado para o matadouro, como uma ovelha é levada para ser tosqueada, sem abrir a sua boca. Duas vezes nesse versículo nós lemos essas palavras: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. No final do versículo, de novo, não abriu a sua boca. Isso não quer dizer que ele não pronunciou nenhuma palavra durante aqueles momentos, mas quer dizer que ele não reclamou, não se opôs, mas entregou-se voluntariamente nas mãos deles. Já temos pensado em outros estudos como eles o levaram amarrado do jardim do Getsêmani e assim de lugar em lugar, amarrado como se fosse um preso, como se fosse um animal sendo conduzido para a morte. Tem um detalhe interessante que podemos perceber quando pensamos na prática dos judeus daqueles tempos, um detalhe que mostra uma ironia que certamente passou despercebida para eles. Lembre-me das festas do Senhor explicadas para nós em Levítico capítulo 23. A primeira festa do ano era a festa da Páscoa. Ela era seguida por uma semana chamada Semana dos Pães Ázimos. E durante essa Semana dos Pães Ázimos havia a festa das primícias. A Páscoa representa a morte do Senhor, primícias representa a sua ressurreição. 1 Coríntios nos ensina essas coisas. Os judeus, na sua tradição, haviam acrescentado algumas coisas àquilo que Deus pediu. E juntando o que eles fizeram com o que a Bíblia diz que aconteceu com o Senhor Jesus, nós vemos uma coisa interessante. Na noite da quinta-feira, quando o Senhor foi para o jardim do Getsêmani, o dia 13 estava terminando, o dia 14 começaria. Os judeus contam o início de um dia quando o sol se põe. O dia 14 era o dia da Páscoa. Poucas horas antes daquele dia começar, alguns homens escolhidos pelo Sinédrio saíram de Jerusalém, atravessaram o ribeiro de Cedrom, e do outro lado do ribeiro, no Monte das Oliveiras, havia uma plantação de cevada, que era cultivada só para o dia das primícias. Daquela plantação viria o molho a ser oferecido no dia das primícias. E naquele dia antes da Páscoa, eles iam para aquele campo onde havia cevada, escolhiam os melhores ramos e, sem cortá-los, eles os amarravam e deixavam ali naquele lugar. E pouco tempo depois que isso aconteceu, o Senhor Jesus passou por aquele mesmo lugar, saiu de Jerusalém, atravessou o ribeiro de Cedrom e lá no Monte das Oliveiras foi para o jardim do Getsêmani. E pouco tempo depois ele voltou, amarrado, conduzido por eles. E é bem possível, não posso afirmar que aconteceu isso, ninguém sabe exatamente onde naquele monte ficava a plantação de cevada e nem o jardim de Getsêmani, mas é bem possível que o Senhor amarrado passou do lado daqueles ramos de cevada amarrados. Aqueles ramos para os judeus, aqueles feixes para os judeus, representavam o que eles escolheram para oferecer a Deus no dia das primícias, que foi no domingo. O Senhor morreu na sexta, eles ofereceriam no domingo. E talvez estiveram ali lado a lado no Monte das Oliveiras. Os ramos de cevada, o que o homem escolheu para oferecer a Deus. E um homem também amarrado. Um homem que Deus escolheu para oferecer a si mesmo. Os judeus, se tivessem percebido isso, não teriam entendido. Mas é uma figura interessante do que o Senhor permitiu que fizessem com ele. Amarrado, conduzido em silêncio, como um cordeiro, mudo, perante, levado para o matadouro. Logo no comecinho desse capítulo 53, naquela segunda estrofe que faz um paralelo com o livro de Êxodo, nós lemos no livro de Êxodo acerca de como era escolhido o cordeiro para a Páscoa. E essa menção do cordeiro aqui no versículo 7 me fez lembrar desse detalhe que eu não tive tempo, não lembrei de mencionar hoje de manhã. Quando era escolhido o cordeiro da Páscoa, ele era separado no 10º dia do mês e deixado até o 14º dia do mês, para que ficasse bem claro que aquele animal não tinha defeito, era um animal perfeito. Mas nos dias que antecediam o 10º dia, ninguém sabia quem era o cordeiro da Páscoa para aquela família. Mas eu tenho certeza que o dono de família sabia. Eu tento me colocar no lugar dele. Eu não ia chegar no 10º dia, olhar entre o rebanho, qual que é o melhor cordeiro que eu tenho. Eu já saberia de antemão, é aquele. Ele é mais forte do que os outros, ele é mais perfeito, ele é mais esperto, é aquele que vai ser oferecido. E esse relato do livro de Êxodo combina com o que temos na segunda estrofe desse cântico, nos versículos 1 a 3. Um homem crescendo ali em Nazaré, ninguém sabia quem ele era. Vai chegar o dia quando ele vai ser apresentado publicamente, como o cordeiro da Páscoa ficava do 10º ao 14º dia exposto. Ele vai ter o ministério público dele, mas muito antes disso, o pai de família lá do céu, ele já viu: esse é o meu cordeiro, esse é o que vai ser oferecido. E aqui chegou a hora dele ser preso, conduzido mansamente. Quando vieram prendê-lo, ele mesmo disse: havia 12 legiões de anjos ao seu dispor. Bastaria uma palavra, bastaria um gesto e 12 legiões de anjos interviriam. E ele nem precisava disso, porque no jardim, com a voz dele, os inimigos caíram por terra. Teria sido a coisa mais simples para ele se livrar das mãos deles. Mas ele se entregou voluntariamente, como uma ovelha, como um cordeiro levado para o matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. É interessante que quando Lucas cita essas palavras lá em Atos capítulo 8, ele inverte a ordem das figuras. Eu já tenho falado algumas vezes nesses estudos do direito que o escritor do Novo Testamento tem de ser guiado pelo Espírito Santo para mudar alguma pequena coisa numa citação da Bíblia. O que está apresentado aqui em Isaías 53 é a ordem natural. O cordeiro, o filhote, sendo morto por causa da sua carne mais macia. A ovelha adulta sendo levada para tosquiar. Em Atos 8 nós vemos que ele foi levado como um cordeiro para ser tosquiado, como uma ovelha para o matadouro. Parece, eu não sei a razão dessa inversão, mas para mim pelo menos parece que indica uma violência gratuita, uma coisa exagerada que não precisava ser feito. Matar um animal para comer é um ato de violência, mas tem uma justificativa. Mas tosquear um cordeirinho recém-nascido, eu não sei a razão da inversão, mas é interessante para quem quiser pensar nisso. O Senhor é levado em silêncio, sem se opor, sem lutar contra isso. Leia depois os evangelhos, veja como ele se comporta diante dos judeus, diante de Pilatos, diante de Herodes. Ele falou uma ou outra coisa quando era necessário que falasse, mas ele não falou uma palavra que poderia livrá-lo daquela condenação. E humildemente, sem abrir a sua boca, permitiu que o levasse. Apocalipse 5 é o contraste com isso. Em Apocalipse 5, João vê uma situação desesperadora. Tem um livro fechado, não existe ninguém nos céus, na terra e debaixo da terra que pode abrir esse livro e nem olhar para ele. E de repente João vê um cordeiro, como havendo sido morto, diz Apocalipse 5. Um cordeiro com os sinais ainda do Calvário. E diz João que aquele cordeiro vem e ele toma o livro da mão, controlando a situação. Aqui ele permitiu que os homens o levassem para onde eles queriam. Em Apocalipse 5, num dia futuro, vai ser bem diferente. Mas aqui nós vemos a maneira rude como eles o trataram quando o prenderam, sem necessidade alguma de ser amarrado e conduzido dessa forma. O versículo 8 apresenta a sua morte. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. O primeiro verso desse versículo, da opressão e do juízo foi tirado, pode ser entendido de duas formas. A palavra opressão quer dizer prisão, preso. Podemos entender que ele foi tirado da prisão e tirado de diante do tribunal e conduzido à sua morte. Da opressão e do juízo, do julgamento, ele foi levado para a sua morte. Isso realmente aconteceu. Nós sabemos por escavações que existia um calabouço, uma prisão, embaixo da casa do sumo sacerdote em Jerusalém, e ele passou a noite inteira naquela casa. Certamente uma parte desse tempo ele passou naquela prisão, amarrado ainda. Pode ser que o profeta está falando disso, tirado daquela prisão, tirado de diante de um julgamento e levado para a morte. Outras versões traduzem um pouquinho diferente, dando a impressão que quando ele foi preso, tiraram dele o juízo, não deram a ele um julgamento justo. Isso também aconteceu. Ele foi preso e foi julgado, mas de uma forma completamente injusta. Mas de qualquer forma que você interpreta essa frase, o que está sendo afirmado é que ele seria morto como resultado de uma prisão e de um julgamento. Como que Isaías poderia saber que ele não seria apedrejado como Estevão, apedrejado sumariamente? Como que Isaías poderia saber que ele não seria morto como tantos reis nos dias de Isaías foram mortos, a traição? Como que ele sabia que haveria algo formal, uma prisão, um julgamento, quer justo, quer não? Como que Isaías sabia isso? O Senhor revelou para ele esses fatos. E tudo o que está escrito aqui confirma a veracidade das Escrituras. Mas temos nesse versículo 8, com os seus quatro versos, nós temos mais um quiasma, algo que tenho tentado destacar várias vezes nesses cânticos. Um quiasma quer dizer, a primeira afirmação é respondida, tem um paralelo na última, a segunda com a penúltima, e dependendo do tamanho da lista, isso continua. A primeira e a última afirmação desse versículo 8 afirmam que a morte dele foi injusta. Da opressão e do juízo foi tirado. O final do versículo, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Morreu injustamente, morreu por causa dos transgressores. As duas afirmações, os dois versos do meio do versículo, mostram que a vida dele foi tirada precipitadamente. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Com 33 anos de vida, possivelmente, ainda no pleno exercício do vigor da sua força, jovem ainda, eu sei que muitas pessoas morreram com menos idade do que isso, mas pensando no potencial que o Senhor Jesus tinha, no que ele poderia ter feito se ficasse mais tempo aqui na terra, Deus não mede as coisas como nós medimos. Nós nunca teríamos deixado ele 30 anos em Nazaré, sem fazer nada em termos de serviço para Deus publicamente. Nós nunca faríamos isso. Nós nunca o tiraríamos da terra com 33 anos de vida. Mas Deus tem o seu plano. E ele apresenta aqui como o plano dele foi cumprido, através da violência dos homens. Ele foi cortado da terra dos viventes. Cortado indica uma coisa com violência. Quem poderá contar o tempo da sua vida? Cedo demais ele partiu, mas era assim que Deus havia planejado. E o controle de Deus continua no versículo 9, quando lemos o seu sepultamento. Puseram a sua sepultura com os ímpios, mas esteve com o rico na sua morte, visto que nunca cometeu injustiça e nem houve engano na sua boca. O começo desse versículo 9 também apresenta algumas questões de tradução. Mas quando nós vemos o que aconteceu quando o Senhor Jesus morreu, é fácil nós vermos o que Isaías está dizendo. Quando o Senhor Jesus foi preso, todos os seus o abandonaram. Ninguém ficou com ele. Alguns seguiram de longe, mas ninguém estava oficialmente do lado dele. Ele foi crucificado entre dois malfeitores. Marcos diz que aqui se cumpriu essa profecia dele ser contado com os transgressores. Ele foi colocado junto com eles. O plano natural dos homens seria que após a sua morte ele seria lançado numa vala comum, ou talvez até jogado no vale de Hinom para ser queimado. Esse era o propósito dos homens. Mas Deus havia dito que ele estaria com o rico na sua morte. E quando parecia impossível que o Senhor escapasse desse sepultamento, que não seria um sepultamento, quando parecia impossível que surgisse alguém para livrá-lo, surge um homem que nunca havia sido apresentado antes para nós. Um discípulo desconhecido. E é interessante que os quatro evangelistas falam desse homem, José de Arimateia. Todos falam do nome dele, todos falam da cidade de onde ele veio. Os evangelhos têm um costume de omitir detalhes. Um fala uma coisa, outro fala outra. Quando os quatro concordam em alguma coisa, tenha certeza que é importante. Um milagre só do Senhor Jesus, todos registram. E todos eles falam de José de Arimateia. Mateus diz que ele era rico. Marcos e Lucas dizem que ele era um senador, quer dizer, um membro do Sinédrio, aquele grupo de 70 anciãos que era a maior autoridade religiosa em Israel. João diz que ele era um discípulo oculto. E naquela hora, quando todos os discípulos de verdade o abandonaram, esse que havia sido até então um discípulo escondido, ele teve a coragem para ir diante de Pilatos. E diz a Bíblia, ele rogou pelo corpo do Senhor Jesus. Teria sido perigoso para ele, uma pessoa conhecida e influente, colocar-se publicamente do lado de alguém que foi condenado, acusado de ser o rei dos judeus. A acusação era infundada, eu sei, mas para Pilatos ele foi condenado por sedição. E José de Arimateia corajosamente vem a público, manifesta o seu interesse de ter o corpo do Senhor Jesus para poder enterrá-lo. E os evangelhos nos contam a maneira tão carinhosa como eles desceram o corpo do Senhor. O Espírito Santo tem esse cuidado de dizer, não desceram o Senhor da cruz, desceram o corpo dele. O Senhor já estava no céu. Ele disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele foi para a presença do Pai, mas desceram o corpo dele, envolveram aquele corpo em lençóis finos que haviam sido comprados para essa finalidade, com especiarias, e o puseram num sepulcro onde nunca alguém havia sido ainda sepultado. Ele veio a esse mundo, foi concebido num ventre virgem. E depois da sua morte, Deus tinha preparado para ele um sepulcro virgem, sem nenhuma contaminação, sem nenhuma mancha da morte. E o Senhor cuidou dos detalhes do sepultamento dele, visto, diz o versículo, porque ele nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele não poderia ser sepultado como indigente, ele não poderia ser sepultado como um transgressor. Ele foi contado com os transgressores para sofrer em nosso lugar, mas uma vez a obra feita, ele entregou o seu espírito nas mãos do Pai, e ele sabia que o Pai também cuidaria para que essa profecia de Isaías fosse cumprida, e ele não fosse contado junto com os ímpios, com os transgressores na sua morte, mas fosse no seu sepultamento, mas fosse contado junto com o rico, um homem rico, escolhido e preparado para aquela hora. Só abrindo um parêntese rapidinho, algumas lições práticas que José de Arimateia nos ensina. Pareceria impossível essa profecia ser cumprida. Quem dos discípulos poderia ir até Pilatos pedir o corpo dele? Qual deles teria coragem? Eles tinham todos fugido. Se tivessem tido a coragem, o que queriam fazer com o corpo? E quem imaginaria que Deus tinha dentro do Sinédrio um homem que não concordou com o conselho dos outros? Provavelmente nem convocaram ele à noite para aquele julgamento sumário, porque eles não precisavam ter 100% do Sinédrio, bastava uma certa porcentagem. Talvez ele ficou sabendo depois. Quem imaginaria que ele estava lá esperando essa hora? Não que ele soubesse disso, estou falando do ponto de vista de Deus. Deus conhece o coração de José de Arimateia. Deus sabe que na hora certa ele vai ser despertado e ele vai agir. Quem diria que nos dias de Elias, Deus tinha 7.000 pessoas que nunca tinham dobrado o joelho a Baal, e Elias não conhecia nenhum deles? Às vezes nós somos muito pessimistas e olhamos em redor e pensamos, só sobrou eu, ninguém mais, e estamos perdidos. E nós não sabemos, não temos como avaliar o que, que Deus tem preparado, os recursos que Deus tem para de uma hora para outra reverter uma situação que parecia já definida e trazer um homem que tem os recursos, que tenha influência política, porque é senador, que tenha coragem, não teve até então, mas teve naquela hora, que tem um sepulcro novo, já preparado para ele mesmo, indicando que provavelmente já era um homem mais de idade. Quem diria que o Senhor faria isso? E é uma das provas impressionantes da inspiração da Bíblia. Um pequeno detalhe que Deus profetizou, mas até os pequenos detalhes precisam ser cumpridos, e Deus cumpre-os integralmente. Podemos pensar então em não sermos muito rápidos em julgar uma situação como perdida, sem saber o que Deus pode ainda fazer. Os últimos três versículos, a última estrofe desse cântico, apresentam para nós a vitória final do servo. É interessante que em cada um desses versículos, nós lemos da alma do Senhor. O versículo 10 começa de uma forma muito, muito difícil de ser entendida. Mas talvez ajude um pouco a entender quando você percebe que a palavra traduzida agradou no começo do versículo, pelo menos na minha versão traduzida agradou, é a mesma palavra traduzida bom prazer no final do versículo. Agradou ao Senhor moê-lo. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ou se você quiser traduzir de outra forma, foi da vontade de Deus que ele fosse moído. A vontade de Deus vai prosperar na sua mão. Agradou ao Senhor moê-lo. O agrado do Senhor prosperará na mão dele. Deus teve prazer em vê-lo sofrer. O prazer do Senhor prosperará na sua mão. É claro que isso não quer dizer, e eu acho que nem precisaria falar isso não quer dizer que Deus teve algum prazer sádico no sofrimento do seu filho. É claro que não. Mas a obra do Calvário foi uma obra planejada desde a eternidade. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos nisso. Esse versículo diz, agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o sofrer ou enfermar, como diz a minha versão. O versículo 3, voltando atrás um pouco, diz que ele era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos. O versículo 4 diz que ele tomou sobre si os nossos sofrimentos. O versículo 10 diz: agradou ao Senhor fazê-lo sofrer, agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o sofrer. É a mesma palavra no original. O Senhor o fez sofrer. Quando ele der, quando ele colocar a sua alma por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele colocará a sua alma como expiação pelo pecado. É uma referência àquelas ofertas pelo pecado apresentadas em Levítico. O Senhor é o sacrifício, o Senhor é o sacerdote, e Ele está colocando a sua alma como expiação pelo pecado. E é por isso que o Senhor tem prazer em moê-lo, porque o Senhor está trabalhando junto com Ele, o Senhor está trabalhando em comunhão com Ele, e tudo isso visa ao proveito, ao progresso do bom prazer do Senhor, para que o bom prazer do Senhor prospere na sua mão. Às vezes nós pensamos na cruz, na morte do Senhor Jesus, eu creio que eu já mencionei isso em algum outro estudo, se não me falha a memória, às vezes pensamos nela como um mal necessário, como se o Pai ou o Filho ou o Espírito Santo dissessem, e perdoe-me se isso parecer irreverente, como se eles dissessem: bom, já que não tem outro jeito, então vamos acabar logo com isso e prosseguir no nosso plano. Mas, prezados irmãos e irmãs, tente tirar da sua cabeça qualquer pensamento relacionado a isso. O apóstolo Paulo escreveu: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz que a cruz de Cristo, Cristo crucificado, é poder de Deus e sabedoria de Deus. Não tem nada de vergonhoso na cruz, não tem nada de incômodo nela, alguma coisa que tinha que ser feito, já que não tem outro jeito. Esse é o propósito que Deus planejou, desde antes da fundação do mundo. 1 Pedro capítulo 1 diz que nós fomos resgatados não com coisas corruptíveis, como prata e ouro, mas com o sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado e imaculado, conhecido em efeito antes da fundação do mundo. Só tem três coisas na Bíblia que são apresentadas como tendo sido feitas antes da fundação do mundo. Algumas a partir da fundação do mundo, três antes delas. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, Efésios 1. O Filho orou ao Pai em João 17 dizendo: tu me amaste antes da fundação do mundo. E Pedro diz: o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Aquela palavra grega traduzida conhecido ali não indica um conhecimento teórico que você aprende estudando, mas um conhecimento prático que você adquire por fazer alguma coisa, por conviver com alguém. Antes que Deus criou o mundo, o Filho já era conhecido como Cordeiro, o Cordeiro que seria oferecido no altar como sacrifício pelos nossos pecados. Você vê Abraão e Isaac subindo o Monte Moriá, uma figura preciosa de Cristo. Abraão coloca o seu filho sobre o altar, e duas vezes naquele relato de Gênesis, a palavra de Deus diz: assim caminhavam ambos juntos. Isaac não sabia ainda do que iria acontecer, a figura é claro que está aquém da realidade, mas a figura indica, os dois estão andando juntos, e só os dois, não tem mais ninguém com eles. Tinha uma multidão ali no Monte do Calvário, mas naquelas trevas foi o Pai e o Filho. O Pai, de certa forma, colocando o seu filho sobre o altar. O Filho fazendo a sua própria alma ser uma expiação pelo pecado. E como diz Hebreus, pelo Espírito Eterno, oferecendo-se a Deus. plena comunhão entre as três pessoas da divindade. E não só plena comunhão, mas plena satisfação. Como que alguém pode ter prazer no sofrimento? Eu vou me arriscar a dar uma pequena ilustração. E as mulheres que me perdoem se talvez eu não souber dizer isso direito. Uma mãe que está grávida pela primeira vez, talvez já ouviu falar muito sobre as dores do parto. E ela tem medo. Ela não quer passar por aquilo. Mas faz 9 meses que dentro do ventre dela tem uma criança que é exclusivamente fruto dela e do homem que ela ama. Ela não vai nem pensar em não ter aquele filho. Ela não quer passar pelo sofrimento. Mas ela quer passar pelo sofrimento porque ela quer ter o filho. De uma forma fraca, isso talvez ilustre o que aconteceu no Calvário. Deus não é masoquista. Mas a cruz do Calvário era o meio da nossa redenção. O meio que o Pai, o Filho e o Espírito planejaram. E foi segundo o prazer do Pai que o Filho foi moído. A mesma palavra já ocorrida no começo desse cântico. Foi de acordo com o prazer do Pai. E o prazer de Deus prosperou através dele. Isso nos ajuda a perceber um pouco a glória da cruz do Calvário. Talvez eu tenha enfatizado demais nesses estudos os sofrimentos do Calvário. É comovente, é horrível, mas tem um lado glorioso, um lado sublime em tudo isso. É por isso que nós cantamos Bendita a Cruz de Cristo. É por isso que Paulo diz que se gloriava na cruz de Cristo. Realmente é difícil para nós limitarmos tudo que está relacionado com isso. E talvez é só na eternidade que nós vamos conseguir começar a compreender a grandeza desse amor que provê salvação através de um preço tão alto, através de um sacrifício tão grande. Sim, o amor de Deus é grande, nem nele há variação. Mais se alarga, mais se expande, quanto mais lugar lhe dão. E na cruz do Calvário, sem dúvida, nós vemos os limites extremos desse grande amor de Deus. O versículo 11, e o tempo está acabando, o versículo 11 fala agora do fruto da sua alma, do fruto do trabalho, ou do penoso trabalho da sua alma. E como o Senhor, o servo, ficaria satisfeito quando visse o fruto do trabalho da sua alma. A mesma alma, mas aqui não apresentando a figura de sofrimento, mas a figura de fruto. Talvez pareça estranho essa referência ao conhecimento dele. Com o seu conhecimento, o meu servo justificará muitos. Mas esse cântico já começou falando da prudência do servo. E é interessante pensarmos que em cada passo desse caminho, o Senhor estava agindo em plena sabedoria, em plena consciência. O Senhor não estava sendo levado por alguém para cumprir uma missão que ele não conhecia. Um animalzinho do Velho Testamento era levado para uma morte que ele não previa e não entendia. O Senhor agiu em pleno conhecimento de tudo o que aconteceu. Versículo 12 diz: ele derramou a sua alma na morte. Essa frase é apresentada como uma razão para explicar o que diz o começo do versículo, que ele poderia repartir o despojo entre muitos. Por quê? Porque ele derramou a sua alma na morte, porque ele foi contado com os transgressores, porque ele levou sobre si o pecado de muitos e porque ele intercedeu pelos transgressores. Esse versículo fala da mesma coisa que Lucas, que o Senhor Jesus falou em Lucas capítulo 11. Quando disseram que ele expulsava demônios pelo poder de Satanás, ele contou uma parábola. O homem valente guarda tudo que ele tem, até que vem um mais valente, mais forte do que ele, e o derrota, tira o seu despojo e reparte o seu despojo. Colossenses diz que o Senhor Jesus na cruz, ele triunfou sobre os principados e potestades e despojou esses principados e potestades, não só Satanás, mas todas as hostes dele. esse inimigo do qual temos ouvido pelo nosso irmão. Com a sua morte o Senhor o despojou, mas esse despojo não é guardado para ele, esse despojo é repartido entre os seus. Ele subiu ao alto, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Lá no jardim do Éden, Satanás quis dizer que Deus era mesquinho. Deus não quer que vocês comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus não quer que vocês sejam como ele. Uma mentira. Na cruz do Calvário, Deus mostrou o quanto ele não é mesquinho. Ele deu o seu próprio filho. Ele não tinha nada mais precioso para dar. Ele não tinha nada mais precioso para guardar só para ele. Ele deu o seu filho. O seu filho conquistou um grande despojo. E ele reparte esse despojo conosco. A alma do Senhor vista nessa última estrofe, a alma oferecida por ele mesmo como uma expiação pelo pecado. A alma trabalhando, visando um fruto futuro. A alma sendo derramada na morte. Não alguma coisa a conta gotas para dar o mínimo necessário para cumprir uma cota. Uma alma derramada, deixa transbordar. Ele vai dar tudo o que ele tem. Ele deu a sua vida. Às vezes na nossa ignorância, nós pensamos, bom, os pecados meus são X, a humanidade é tanto, a cota de pecado do mundo é esse valor aqui, o Senhor pagou esse valor aqui e morreu. A morte do Senhor não tem preço, literalmente não tem preço. Poderia haver, como alguém já disse, poderia haver 10 mil mundos iguais aos nossos. Aquela única morte seria suficiente para resgatar todo mundo. O Senhor derramou a alma dele na morte. Não foi uma coisa controlada como de uma forma contábil. Deve tanto, paga tanto. No Velho Testamento havia uma provisão para alguns erros, que alguém, quem tivesse algum prejuízo, receberia a quinta porção, 20% a mais. O salmista diz acerca do Senhor Jesus: eu restituí o que não furtei. O Senhor na sua morte pagou muito além do que era necessário. A morte dele tem um valor muito superior a tudo aquilo que nós devemos. E tem muito mais sobre essa vitória do servo aqui na última estrofe. Mas para tentar resumir, se vocês me permitirem passar 2 ou 3 minutinhos do tempo, começamos lá no capítulo 42, no primeiro cântico, o Senhor apresentando o seu servo, um homem perfeito, manso, não é duro com os fracos, mas não é fraco com os duros, um homem perfeitamente equilibrado que vai trazer justiça. No segundo cântico, capítulo 49, vimos que esse mesmo homem não vai só consertar o que estava errado, ele vai trazer salvação e derramar bênçãos sobre bênçãos até as extremidades da terra. No terceiro cântico, capítulo 50, nós vimos que isso exige o pagamento de um preço. Não é só vir aqui e fazer uma obra. Esse mesmo servo criou o mundo e foi tão fácil. Haja luz e houve luz. Para a obra da redenção era necessário vir a esse mundo, dar as costas aos que o açoitavam, dar a face aos que arrancavam a sua barba, dar o seu rosto àqueles que cuspiam nele. É difícil, mas diz o terceiro cântico, o servo diz: eu não voltarei atrás, eu não me confundo, eu não serei envergonhado, eu tenho uma obra e eu vou cumpri-la, tenho a certeza absoluta, nada vai me fazer desviar desse caminho. E nesse último cântico, muito mais extenso, muito mais profundo, Deus abre o seu coração para nós. E ele nos mostra que tudo é muito mais profundo do que a gente imaginava. Não é só sofrer açoites, barba arrancada, escárnios e cuspe. Não que isso seja pouca coisa. Mas isso foi só o começo. Bem no centro desse último cântico, nós temos o segredo de tudo. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E é impossível uma alma salva, que conhece o Senhor, não se comover com isso e não desejar entregar também a sua vida a esse Salvador. Que seja assim com cada um de nós aqui hoje. Amém.